Senhoras e senhores conselheiros, muito bom dia. Estamos neste momento a concluir as condições legais e regimentais para podermos iniciar a reunião. Senhores conselheiros, Muito obrigado. Eu queria lhes dizer, portanto, temos neste momento quórum, que é sempre o mais difícil nas reuniões, pelo menos nas últimas. Temos uma ausência justificada da Conselheira Ana Sofia de Carvalho, do Sr. Reitor, com quem estive na sexta-feira, e que tem, do Sr. Reitor da Universidade do Porto, está sempre cheio de impedimentos, do professor Carlos Maurício Barbosa, do nosso bastonário, meu, Miguel Guimarães, e agora recebi um SMS da professora Maria do Céu Machado, e também por doença do professor Esperança Pina. A situação do professor Esperança Pina está um bocadinho complicada. Ele está internado no lar de cuidados continuados Maria José Nogueira Pinto, depois de um internamento por uma pneumonia de aspiração, do qual resultou um período de ausência de oxigenação cerebral e, portanto, ele não está em condições, penso eu, de vir a qualquer das próximas reuniões futuras. Está do ponto de vista físico e metabólico, estabilizado, mas está numa situação um bocadinho difícil. Ora bem, a aprovação da ata da reunião plenária, eu acho que esta ata salta para a próxima reunião. Tivemos várias dificuldades logísticas no funcionamento do Conselho, o que deu lugar a que não fosse possível fazer a ata e, portanto, por minha indicação, a doutora Cíntia e a doutora Mara, no próximo ano, em janeiro, na primeira reunião do ano, faz-se a aprovação da ata 247 e da ata do dia 2, que é a 248. Ponto 2, como é também usual, refere-se à declaração de interesses. Senhora Conselheira, eu vejo-a com um ar tão
florido.
Exatamente, veja lá se não cai, porque há muito trambolhão na Assembleia, isso não temos seguro que cubra essas coisas, né? Informações. Começo eu por dar informações e depois também pediria a quem as tivesse, fizesse o favor, se as dava. Tivemos, na outra semana, o 22º seminário, este que decorreu em Coimbra por iniciativa, por proposta e apoio do conselheiro André Dias Pereira, que hoje ainda não nos deu o gosto de se juntar aqui ao condomínio. Eu ia pedir à Mara se sumarizava muito rapidamente os dados principais, ou seja, quantas pessoas tivemos, quanto não tivemos, se fazia alguma comparação com os seminários anteriores.
Obrigada, Sr. Presidente. O seminário em Coimbra, nós contamos, tivemos efetivamente cerca de 330 inscrições à partida, presentes ficamos entre os 240 e 250 pessoas em sala. O início foi assim, estava menos composto, mas rapidamente se compôs e só mesmo ao final do dia que tivemos a sala a ficar um bocadinho menos composta. Do ponto de vista do programa, pelo menos o feedback que nos chegou foi muito bom, as pessoas gostaram muito daquilo que ouviram dos oradores, consideraram que foi uma mais-valia, quer por parte dos participantes, mesmo alguns e-mails que pediram-nos a declaração de presença para efeitos laborais, responderam-nos realmente com palavras de muita gratidão e de realmente muito incentivo do programa científico. E relativamente aos anteriores, pelo menos. Creio que, pelo menos relativamente ao anterior do Porto, do ponto de vista do número de participantes, aumentámos, tivemos bastante mais participantes, creio que quase o dobro, não, tivemos que ganhar mais 50%, sim. Creio que foi muito positivo, o feedback que tivemos foi realmente bastante positivo.
Doutora Mara Freitas não disse, mas para este seminário houve alguma preocupação em disseminar a informação. E daí nós colocámos anúncios nos jornais locais, que são os mais lidos. Houve também uma entrevista no Diário de Coimbra, portanto, um conjunto de medidas para sensibilizar os potenciais interessados. E especificamente escrevemos e solicitámos divulgação a escolas de escolas na área da saúde e na área do direito. Houve algum esforço que foi recompensado, algum esforço de divulgação que foi recompensado. Eu queria muito agradecer, que já o fiz, aliás, publicamente, mas à doutora Cíndia, mas sobretudo à doutora Mara Freitas, que ficou com este pelouro. Excelente organização, acho que foi uma excelente organização. O dia era um dia inclemente, não é? Quando chovia, eu quando cheguei, me beirei às 9 horas e vi aquela subida das escadarias e a chuva a cair daquela maneira. Eu disse: bom, ninguém aqui vem. Num dia em que havia também greve nas escolas e, portanto, mães e avós ficaram a tomar conta de crianças. Mas pronto, foi um sucesso e ficámos muito contentes com isso. Pedimos a todos os participantes para escreverem os textos e ter-se-á que fazer um esforço para que a publicação seja mais próxima da realização do evento, para que não se perca muito. Notaram que nós fizemos, publicámos e distribuímos o livrinho referente ao seminário Justiça e Saúde, mas tivemos 3 anos de atraso e esses 3 anos foram muito devidos ao atraso na entrega dos textos, não é? Também nós pedimos às pessoas, não pagamos os textos. Se não se pede muito em cima do texto, muito em cima do acontecimento, as pessoas depois vão ficando mais distanciadas do evento, já não sabem exatamente o que é que transmitiram, começa a ficar arrefecido aquele tempo que me dei entre a escrita e a apresentação. Vamos ver se desta vez conseguimos que isso seja mais no seu tempo. Relativamente ao desenvolvimento, eu acho que no geral correu bem, cumprimos os tempos. Houve 2 comentários que saíram fora daquilo que era que foi o pedido e que foi o esperado. Temos aqui Muito obrigado. Muito obrigado. E desta vez não irá ser necessário passar por debaixo da mesa, foi da outra vez. Portanto, houve dois comentários que não tiveram essas características, mas não foi por algum esforço antecipatório do que poderia acontecer, em que explicámos às pessoas o que é que se pretendia delas, mas os momentos de... Enfim, as pessoas são como são.
São pessoas.
Temos é que tomar nota, temos para acontecimentos futuros, naturalmente. A audiência do Presidente, com o Presidente da Assembleia da República, portanto, no dia... Lembro-me... Eu tinha pedido uma audiência ao Presidente Ferro Rodrigues. Essa audiência... Exatamente. Foi no dia na quinta-feira que fomos para Coimbra. Essa audiência foi concedida nesse dia. Aliás, aparece na folha oficial da Assembleia da República. Às 9 horas, o Presidente recebe o coletivo das mulheres de Braga, depois a seguir não sei o quê. Às 11 horas, recebe o Presidente do Conselho Nacional de Ética, o Sr. Fulano, tal, tal, tal. Às 20 horas, o Sr. Presidente da Assembleia da República assiste ao jogo Sporting PSV 40.
A sério?
Portanto, exatamente. Está Uau. Tudo. Isto é a transparência.
É a
transparência. Portanto, sempre esquece do dia, aquele dia em que o Sporting jogou com o PSV, correto? Bom, foi.
Nada a respeito, com certeza.
Exatamente. Isso ficou nos anéis. Portanto, quais eram os três assuntos que eu levava ao Sr. Presidente? O primeiro era o convite para dar-lhe notícia da Global Summit e do que é que se estava a passar e convidá-lo para ele encerrar, eventualmente para estar na cerimónia de abertura, mas como nessa deverá estar o Presidente da República. De qualquer dos modos, ele disse que sexta-feira, que é sempre difícil, que tem votação, mas que quer muito estar e que também nada impede que ele possa estar juntamente com o Presidente da República. Portanto, pareceu-me genuinamente com vontade. Fui-lhe pedir dinheiro juntamente, não é? E julgo que isso pode dar direito a um acréscimo do nosso orçamento de 20 mil euros. Não é muito, mas pronto, já é qualquer coisa. Portanto, estes foram o primeiro ponto. O segundo ponto foi renovar-lhe aquilo que eu acho que é muito relevante, que é a alteração regimentar que dá precedência às presenças no Conselho relativamente a outras atividades de rotina que as pessoas têm, da sua vida profissional, por exemplo, etc. E voltei a explicar e disse-lhe que o assunto não é tão irrelevante como isso, porque, primeiro, motiva mais as pessoas a estarem presentes ou desmotiva da ausência, talvez melhor assim. E, por outro lado, nós precisamos de mais gente porque torna as decisões coletivas mais robustas. Quer dizer, uma decisão com 11 votos ou com 10 votos é diferente de uma decisão de 17 ou 18 votos. E, além disso, não é justo que o Conselho tenha um regimento que o coloca em posição de alguma inferioridade em relação às de ética comuns, vulgares, e em relação ao Conselho Nacional de Educação e outros conselhos superiores em que os membros têm prioridade na sua... Isto é, a presença aqui justifica a ausência noutras instituições. Pronto, isso está foi para os grupos parlamentares, mas também invoquei que nós já tínhamos mandado em abril, que agora estávamos a renovar essa vontade. O terceiro e último ponto teve a ver com a renovação deste mandato. Portanto, o que eu disse ao Presidente Ferro Rodrigues é que seria necessário, uma vez que todo o processo administrativo vai decorrer pela primeira vez a partir do seu gabinete, processo de renovação, quer para o Governo, quer para a Assembleia, portanto, partidos, quer para as entidades designantes, que é de maior utilidade que isso se faça o mais depressa possível e com prazos, porque, de contrário, nós arriscamos-nos a ter que ficar em gestão corrente, e a gestão corrente nunca as pessoas sabem quanto tempo é que ela vai demorar, e, portanto, pode haver processos a transitar ou pareceres a transitar e não é agradável. Portanto, o que ficou combinado é que ele faria o pedido do gabinete, daria o prazo de 15 de janeiro para todas as entidades indicarem os seus representantes. E isso há tempo suficiente para o conjunto de procedimentos complementares, nomeadamente a ratificação, que eu acho que é feita pelo Governo, não é? E a publicação depois tem que ser em Conselho de Ministros, e a publicação em Diário da República, e o que remeteria para abril, como deverá ser, a nomeação e a posse dos novos conselheiros e do novo conselho, e do novo mandato. Quanto a informações da Global Summit, já vos mencionei aquelas que decorreram do convite e do pedido de financiamento ao senhor o senhor Par, como a nossa Cíntia gosta de dizer. Portanto, além disso, eu ia pedir à Cíntia que nos desse mais alguns detalhes, nomeadamente ele estava a dizer que foi recebido um financiamento que a Organização Mundial de Saúde nos atribuiu, sobretudo para convites aos membros, aos palestrantes estrangeiros. Tem sido feito um esforço grande de sensibilizar os Conselhos Nacionais de Ética dos diferentes países, dizer-lhes o que é que se está a passar e o que é que precisamos deles, não só a presença, mas também eles serão comentadores e quatro deles serão os introdutores dos temas, daqueles quatro grandes temas. No próximo dia 20 haverá a última, penso eu, que será a última reunião do Steering Committee, de que eu nunca sou um grande fã, porque acho que tudo o que se lá discutiu pode ser discutido num mail, pode ser enviado num mail. E evita-nos muitas vezes os sobressaltos técnicos. Não é? Que é ter pessoas de sítios tão diferentes, com apoios técnicos diferentes, não é? Nós cá temos a doutora Cíntia, saltita de um telefone para não sei o quê, e que sabe aquelas coisas todas de gigabytes e mais não sei o quê, mas percebem que o colega da Neozelândia, ou de Sri Lanka, ou do Paraguai, não tem este mesmo privilégio que nós temos aqui. Doutora Cíntia, quer dizer alguma coisa, se faz favor?
Quero, sim, senhor Presidente. Muito obrigada. É só para dar um rápido ponto de situação em complemento do que o Sr. Presidente já disse, que de facto faz uma boa súmula do ponto de situação. Neste momento está fechado o programa, estão convidados os conferencistas que estão a responder, na sua maioria positivamente. Já foi feita também, tinha sido feito reserva data para todos os conselhos de ética a nível mundial, e agora está a ser feita a primeira call, ou seja, a data para que possam delegar representantes para inscrição no seminário, e já estamos a receber também as devidas inscrições. Para a Summit. Ai, para o seminário, desculpa. Ainda estou em modo seminário. Em todo caso, para a Global Summit, todos esses pormenores também estão a ser tratados oportunamente também através da agência que foi contratada pelo Conselho de Ética para fazer a organização logística, portanto tudo isso já está a acontecer, e é também através dessa empresa que está a ser articulado o dito financiamento, que são de 20 mil dólares, que vai ser tudo empregue nas viagens dos conferencistas. Quanto ao mais, já está tudo definido em termos de local, organização logística também já estamos a tratar, e janeiro deverá abrir já com alguma lista de delegados e depois uma segunda call ou convite para que possam intervir nas sessões paralelas e dar os seus contributos nos pontos do programa onde os conselhos de ética supostamente irão também introduzir os seus assuntos e os seus temas mais prementes. Creio que seria tudo, Sr. Presidente.
Só adicionalmente, eu estive em Estrasburgo no Comitê do Conselho da Europa e a Secretária-Geral, a Laurence Luff, pediu-me se eu conseguia uma sala para 12 membros que são do alto. São de um bureau da Comissão Europeia que gostariam de vir, mas precisavam de se encontrar. Há um encontro deles anual, ou dois encontros anuais, e um deles eles gostariam de o fazer em Lisboa, coincidentemente com o nosso Global Summit, e por isso pediram se eu lhes arranjaria uma sala pequena na Fundação, e eu já tratei desse assunto. Ficámos também a saber que o Grupo Europeu de Ética, isto há tantos grupos que já sei, também quer vir. Não sei se tem os ingleses ou não.
Os ingleses?
É, pois. Os ingleses são quem realmente tem coisas mais interessantes. Ponto 4. Há alguma informação que os senhores conselheiros queiram fazer o favor de partilhar com o resto deste grupo? Bom dia, Sr. Professor Pedro Pita Barros.
Entreguei o meu intervalo, na pausa. Tiveste à espera da pausa.
Entraram três pedidos de parecer. Esses pedidos de parecer remetem, no fundo, para os projetos que já tinham sido submetidos e são todos para a regulamentação da eutanásia e um é proveniente do Partido Animais e Natureza, outro do Bloco de Esquerda e outro do Partido Socialista. Estes pedidos, estes já foram, já circularam, estes textos, por vós. E, portanto, acho que eu vos ia pedir para algum comentário, pelo menos para aqueles que tiveram a possibilidade de ler e de fazer alguma comparação, quer com o passado, quer dos três documentos entre eles. Também, sem pedido de parecer, eu solicitei que fosse colocado um projeto proveniente do Bloco de Esquerda, que está aqui em número 5. Vamos discuti-lo separadamente, mas eu faço já esse anúncio. Esse parecer é sobre alteração ao regime jurídico da gestação de substituição, portanto, pretende comatar as dificuldades que resultaram da segunda rejeição do Tribunal Constitucional. Eu pedi à professora Rita Lobo Xavier, que foi quem elaborou os textos anteriores do Conselho, para depois nos transmitir a posição dela. E para trazer aqui e para nós, sobretudo, decidirmos se justifica emitirmos aqui uma nova opinião ou uma opinião adicional e em que termos. Portanto, começaria pelo ponto 4 e os três projetos que foram submetidos sobre a morte assistida, que agora tem designações diferentes. Portanto, qual dos senhores... Eu, ao tomar ainda a palavra, eu desde já lanço uma questão. Projetos com esta complexidade são projetos que, em condições normais de exercício da atividade do Conselho, demorarão algumas sessões a ter uma conclusão. Dito isto assim, eu seria forçado a concluir que estes pareceres ultrapassarão aquilo que será a lógica do funcionamento deste Conselho, os limites do nosso mandato. Todavia, nós também temos que atender, porque o mandato está com um fim próximo, se devemos concluí-los, nem que a conclusão nos obrigue, por exemplo, a fazer algumas reuniões intercalares para lá das reuniões mensais que estão agendadas. Também, e portanto, estas são as questões que, para além do conteúdo, têm que estar em cima da mesa. Isto é, vamos assumir que não somos capazes, ou vamos assumir que sim senhor, isto é uma responsabilidade nossa e temos que a fazer no tempo que temos disponível, e para isso teremos que usar expedientes regimentares que são diferentes dos que usamos de forma convencional. Mas também noutros mandatos já aconteceu as pessoas reunirem, não mensalmente, mas com maior periodicidade. De vantagem, nós temos agora, quem já se tenha refletido sobre estas questões, que foi os três conselheiros que se encarregaram desta análise no passado recente, não é? E de não haver também alterações que sejam muito substantivas, pelo menos por aquilo que eu li dos três documentos. Portanto, eu gostava que a vossa, quando tomassem a palavra, não só sobre conteúdo, mas sobre estas questões que eu aqui deixo em cima da mesa, como agora se diz.
Então, como é que eu vou dizer isso? Sou contra deixarmos isto para o mandato seguinte. Portanto, sou a favor de, se for preciso reunir mais e fazermos.
Eu subscrevo, portanto, a posição anterior. Portanto, também eu entendo que deveremos, até ao final do mandato, dar resposta, portanto, a estes pedidos de parecer.
Bom dia. Eu acho que se temos novos pedidos de parecer, espera-se uma resposta. Que seria estranho que, tendo dinamizado um trabalho tão grande, que já produzido um trabalho, eu disse tão grande, mas deve ser hercúleo, que temos já um acervo de um lastro de trabalho, de reflexão, que não iniciássemos imediatamente essa resposta. E que ainda por cima, acho que é um dever que se espera de nós que o façamos até de rapidamente e de uma forma breve, ou seja, breve no sentido abreviada, porque como já o que é difícil é fazer coisas curtas, e como já temos trabalhado sobre isso, estamos já mais à vontade para trabalhar mais rapidamente e produzir um documento curto, curto e incisivo, que é o que neste momento é preciso, porque não é com agora voltar outra vez a ruminar os aspectos todos. Que isso prestamos um serviço, o serviço para o que fomos criados, yes.
Sim, eu só acrescentar, concordo, só acrescentar que dois dos nossos parceiros desapareceram porque foi levado à Assembleia da República a votação antes de eles terem emitidos e esperar que isto não aconteça novamente, ou seja, perceber quando é que vai mesmo à Assembleia da República a votação, porque estarmos a fazer o trabalho para depois não ser valorizada é um problema, porque na altura ainda foi algum trabalho. Eu não sei quando é que de facto isto será votado. Se é votado em janeiro, não se sabe, não é? Ou em fevereiro, mas no fundo eu acho que o Conselho tem que se organizar para essa data, para que não deveria ser assim, devíamos aguardar por um parecer, mas para nós, pelo menos o nosso grupo, a sensação que eu tive foi essa, que era relevante que os pareceres fossem emitidos. Eu estarei disponível para reunir mais vezes, sem dúvida.
Muito obrigado. Nós chegámos a emitir parecer sobre o projeto do PAN.
Os outros dois PAN. Não.
Em relação aos outros dois que tinham maior complexidade, nós estávamos a elaborar quando o termo da legislatura apressou a votação. Quanto à questão de quando é que isto vai à votação, eu julgo que será difícil. Podemos fazer essa abordagem, mas isto é capaz de não ser tão fácil. Portanto, já temos 4 votos favoráveis a que o Conselho emita parecer.
Pois, efetivamente, eu concordo com tudo o que disse o professor Luís Duarte Madeira, e efetivamente seria útil tentar perceber quando é que os parceiros vão a... Vão, não quando vão à votação, mas pelo menos que desse, pelo menos a Comissão desse alguma estimativa do prazo. Porque é assim, o parecer do Bloco de Esquerda foi efetivamente feito, nós fizemos, estava feito, e o do PAN já estava metade feito. O do PAN estava quase a ser terminado.
Eu acho que foi o do
Verdes, desculpa. Era o dos
pois,
Verdes.
O do PAN,
pronto, a gente trouxe aqui o do PAN, foi o primeiro. Trouxemos ainda o do Bloco de Esquerda, que nem sequer nos pronunciámos, mas estava feito. E já estávamos a caminho do final do dos Verdes. Por isso é que eu acho que como eu analisei já, o do PS, confesso que nesse, não devo ter perdido no ML, porque não o recebi. Não apanhei o do PS. Pronto. E da análise que fizemos já destes novos projetos de lei, efetivamente é quase mais do mesmo. Por isso, o trabalho praticamente está feito, é tentar perceber, no fundo, quais foram as posições que nós assumimos no anterior parecer que eles acabaram por vir a adotar na elaboração destes. E eu concordo que possamos fazer. Agora é assim, é preciso mais reuniões, efetivamente, porque também é preciso perceber se o Conselho quer apreciar por projeto ou por instituto de eutanásia em si, porque isso já implica uma nova estrutura.
Muito obrigado. Essa é uma questão crítica, não é? Os partidos também não estão a fazer nenhum esforço, eles próprios, de se associarem, porque se no fundo pretendem a mesma coisa, e se há nuances que são relativamente pequenas, se o médico se chama assistente, ou se o médico se chama no consultado, ou se o médico não sei o quê, se as questões só se prendem com isso, ou com a composição da comissão de verificação, e se ela tem um nome assim ou um nome assado, esse esforço é que deveria ser feito a montante, não é? Mas sim, essa é uma questão importante.
Bom dia. O meu parecer vai no sentido dos intervenientes anteriores, tanto em termos de timing como em termos de se verificar quando é que realmente a coisa é, quando é que será a votação na Assembleia da República.
Eu também acho mesmo, e aproveitava para acrescentar mais um tópico.
Francisco, é para fechar.
Eu também acho mesmo, mas aproveitava para acrescentar um tópico, que é o seguinte: nós, quando terminar o nosso mandato, e enquanto não for tomar posse um novo Conselho, este Conselho mantém-se em funções, e não há uma regra geral de que este Conselho se mantém em funções apenas para assuntos correntes. E, portanto, este Conselho mantém-se em funções, ponto. Podemos achar que, em termos de legitimidade, já não queremos tomar decisões relevantes, mas não há um princípio geral de que fiquem em gestão corrente. Esse princípio existe, por exemplo, para o Governo. Está previsto na Constituição para o Governo, depois da demissão e antes da aprovação do programa do Governo. Mas não é um princípio geral de direito administrativo que se aplica a todos os órgãos. E, portanto, não, 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 Mas o que não quer dizer que nós não queiramos terminar tudo o que é de substancial antes do mandato chegar ao fim.
Estava aqui a informar-me, doutora.
Eu também concordo, obviamente, por duas razões. Primeiro, porque acho que é uma fase final de reflexão deste Conselho. E segundo, porque embora não se saiba exatamente quando é que serão votados estes projetos ou proposta, há uma sensação de prioridade que é dada pelos próprios partidos políticos. Portanto, eu acho que irão fazer o possível porque isto avance. Nesse sentido, acho que é importante que o Conselho prossiga.
Sr. Presidente, bom dia aos restantes. Eu acho que nós temos essa responsabilidade. Em primeiro lugar, já temos trabalho feito, não só em termos de conteúdo, mas também de discussão entre os membros e da posição que cada um terá quanto a esta questão. E depois, o Conselho, mesmo que nós terminássemos o mandato efetivamente no início do ano, em fevereiro ou março, e entrasse em funções um novo Conselho, a verdade é que demora tempo até que o trabalho e a equipa esteja em velocidade cruzeiro. Ou seja, eu acho que nós temos essa responsabilidade de terminarmos este trabalho. Já agora, há aqui um pormenor que deixo para reflexão, é que efetivamente o nosso mandato é de 5 anos, parece-me que não é de 4, pelo menos pode ter sempre essa interpretação, nunca coincide com o nosso é de 5, sim, não é de 4, não coincide com mandatos parlamentares, nomeadamente para assegurar aqui uma certa continuidade e uma não coincidência entre aquilo que é o ciclo mais político e a reflexão que nós fazemos aqui. E, assim sendo, acho que temos essa responsabilidade e a minha opinião vem nesse sentido. Obrigado.
Bom dia. Claramente a favor que a resposta deve ser dada no nosso mandato. Por todas as razões, não vou certamente repetir. Para além do mais, a sensação que tenho é que o trabalho, estando feito o trabalho de fundo, provavelmente esses parceiros, não tendo um caráter de superficialidade nunca, mas serão muito cirúrgicos. E, portanto, penso que estamos em condições, com o trabalho que possa ser feito suplementar em termos de esforço de calendarização, mas compete-nos responder dentro deste tempo e com a maior brevidade. Ou seja, eu nem estaria tão dependente do timing da apreciação da Assembleia da República. Penso que é um dever nosso responder com a maior brevidade possível.
Bom dia a todos. Eu também não acrescento mais nada, a não ser que esta ideia que nós já fizemos imenso trabalho e já produzimos parecer, sobretudo fundamentação para o parecer com o trabalho que foi desenvolvido, penso que deve ser a base até para a entrega na Assembleia da República e que os nossos parceiros sejam de facto mais dirigidos às normas que estão na lei, por isso naturalmente mais sintéticos.
Muito obrigado. Portanto, eu acho, eu não, que a senhora, esqueci-me de lhe perguntar o que é que a senhora pensa já agora. Não, mas tem
que dizer a toda a gente. Muito bem. Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu considero que nós temos que dar uma resposta, não apenas dentro do mandato, mas o mais brevemente que conseguirmos, porque temos trabalho anterior e porque, inclusivamente, o ciclo de debate tem, na parte das questões e argumentações, um conjunto de interrogações que também suporta, eu diria. Pergunta da doutora Sandra. Eu acho que é uma pergunta super importante e que complica, porque se for só para responder, e permitam-me só, se for para responder a cada pedido de parecer individualmente, são 3 pareceres de resposta do Conselho e não têm que fazer uma reflexão posicional sobre o Instituto Eutanásia. Se for o Instituto Eutanásia, complica-nos a vida. Penso eu, embora pudesse ser um contributo mais estruturado para o futuro. E acho que esta também é uma decisão importante. Se respondemos a cada um dos projetos com uma resposta de parecer ou se o fazemos numa perspectiva mais de chapéu. Nesta altura, eu diria que pode ser mais útil responder a cada um, até para não comprometer uma posição do Conselho tratando de fundo a eutanásia ou o suicídio assistido. mas penso que esta questão também é uma questão pertinente e será muito mais rápido se só fizermos a resposta a cada parecer. Pega no parecer, traz, pega no parecer, traz, acabou. São três fatias e não propriamente uma estrutura de pensamento mais global. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Portanto, eu recolhi a unanimidade das pessoas presentes quanto a este ponto, que o deveríamos fazer. Eu não acrescentaria o mais depressa possível, porque o nosso mais depressa possível são mais 2 meses, também não pode ser com o Natal pelo meio e as festas e tal. Portanto, se nós terminarmos no fim do nosso mandato e a organização da Global Summit, eu já ficarei, acho que não é preciso também estarmos aqui uma semana internados ali no Hotel do Mar a discutir esse assunto. Agora, a questão crítica é mesmo se vamos responder um a um ou se vamos responder a um conjunto e depois algumas diferenças que existam entre cada um dos parceiros. Eu julgo que será difícil fugirmos à questão de nos pronunciarmos sobre se sim ou não. Nós entendemos que a morte a pedido é um direito. Se sim ou não, há condições em que essa morte a pedido pode ser legitimada. É um pedido legítimo, assim aqui é. E se sim ou não, é um dever e de quem de o satisfazer. Porque depois a diferença entre os partidos tem a ver, não sei se já leram os documentos, tem a ver com as fundamentações, isto é, os preâmbulos. Há preâmbulos que claramente se percebe que atenderam a algumas das conclusões que estão no nosso livro. Refiro-me ao Partido Socialista, que é o primeiro a dizer que não há um direito à morte, claramente. Foi uma das conclusões do nosso livro. Não há um direito à morte. Existe direito à vida, mas não um direito à morte. O que não invalida que haja situações ou condições que justifiquem, que levem as pessoas a justificar o pedido, e isso depois fundamenta-se por não ter uma vida que a pessoa entenda que vale a viver. Também retira um bocadinho a questão do digna. Em relação também ao modus faciente, mantém-se o caráter muito administrativo do processo, que é um fator que tem que ter alguma avaliação ética. O pede, o confirma, o não está certo, o conclui que não, mas pode pedir ao outro e depois vai pedir ao outro e vai pedir ao outro. Portanto, esta questão é uma questão importante. A questão da coerência da posição é também interessante, não é? E aqui não deixa de ser curioso que os partidos praticamente não falam em suicídio assistido. Passam, que já devem ter, coordenado as ações para chamar tudo de eutanásia. Eutanásia a pedido do próprio, não é? Ou concretizada pelo próprio ou concretizada por terceiros. Não é? E isto não impedindo, de certa forma, um passo intermédio em que, no exercício da liberdade, a pessoa poderia ser ela a assumir a morte e, portanto, a tomar a medicação própria. Portanto, há aqui uma questão geral que eu acho que não podemos escapar. E depois há questões que têm a ver com a maneira como é construída a legislação, que não é, apesar de tudo, muito diferente de uns para os outros. Uns chamam o médico assistente, outros chamam o médico consultado, uns a seguir têm o especialista, outros não. Uns querem meter nisto a ordem dos psicólogos. Ora, a ordem é uma estrutura para... é uma estrutura para coordenar o funcionamento da corporação, não é propriamente para dar pareceres técnicos, julgo eu, e por aí fora, não é? Portanto, há aqui umas diferenças que é para não concordarem no final, para poderem haver um texto de acordo em que todos cedem um pedacinho. Pronto, eu passava agora à segunda volta, se deveríamos fazer um comentário sobre estes pontos principais e depois se deveríamos comentar os textos separadamente.
Esta é mais difícil. Sou contra. Exatamente, agora tenho que pensar sobre o que é que sou contra. Sou contra fazerem separado.
O Woody Allen, que tem 82 anos, fez agora um filme, portanto foi apresentá-lo em Cannes e havia uma mesa redonda da apresentação do filme. E o filme trata da morte, não é? E perguntaram-te o que é que o senhor... Eu tenho um vídeo que é muito engraçado. O que é que o senhor pensa da morte? E ele diz, bem, eu penso sobre isso aquilo que sempre pensei. I'm totally against.
Ok, retomando. A minha preferência seria fazermos um documento único, dando um tratamento uniforme aos três. Mas estou disponível a ser convencido do contrário. E, portanto, se disserem o contrário, é porque têm a razão. Portanto, eu aceito isso.
Pessoalmente, entendo que, aproveitando o trabalho já produzido, que devemos dar uma resposta, portanto, a cada um, uma resposta a cada um dos pedidos de parecer, portanto, de forma individualizada, personalizada, se quisermos, para que não restem dúvidas, portanto, e fico-me por aqui.
Eu acho que já temos algum trabalho feito sobre a questão global e, portanto, agora acho que era uma questão, a resposta vão basear, mas é no que é mais ágil, o que agiliza mais e que, portanto, a minha resposta é pragmática. Se me dizem que, e é, parece também, que responder a cada um agiliza o processo, agiliza a resposta, porque já temos a fundamentação e, portanto, o trabalho de comparar, de fazer comparações, é um tempo perdido. É um tempo perdido. Eu acho que é preferível optar por responder a cada um, porque são pedidos unitários, são pedidos de parecer dirigidos e, portanto, facilita muito responder a cada um. Claro está que há uma parte, se adotarmos a estrutura sugerida e subliminarmente pelo Sr. Presidente, que eu acho que não é bem assim, que é, portanto, a questão geral de saber se é um direito e depois as questões do processo, eu acho que não é a questão geral de saber se é um direito a que está associada uma questão também, que é o médico a atuar. Pronto, são estas duas coisas que são o que está... E que é comum. Portanto, esta parte que é comum, podemos fazer também uma parte comum em todos, portanto, obviamente. E depois, é fácil depois fazer uma segunda parte em cada parecer, de detalhe do procedimento. Portanto, com isto, acho que já respondi.
Bem, eu acho que só em termos de resposta, aquilo que foi decidido a última vez que tivemos que decidir sobre isto foi que seria uma questão fraturante para o Conselho ter que discutir a questão do Instituto de Eutanásia e, como tal, optámos para que de alguma forma fosse possível emitir um parecer estruturado por todos e apoiado por todos, que foi mais ou menos o que aconteceu com exceção de uma pessoa que fez uma... Sim, foi o professor André Dias Pereira. de facto, dar resposta a cada um dos parceiros parece-me ser prudente e razoável, porque é aí que eu acho que o problema da eutanásia está mais visível, é na operacionalização do procedimento. E, nesse sentido, acho que faria sentido, pode ou não fazer sentido, integrar estes contributos. Pode ser uma perda de tempo e juntar num único parecer, mas responder individualmente a cada um dos parceiros é também devolver que o Instituto de Eutanásia tem problemas que são específicos e depois há outros problemas que são problemas éticos extrínsecos da aplicabilidade procedimental que eu acho que neste momento tem maior problema para ser despenalizado e alterado, são os problemas extrínsecos.
Na minha opinião, os relatores que ficarem com o parecer deverão decidir, quando tiverem a elaborá-lo, se farão um trabalho, um parecer só, abordando os três projetos, as três propostas de lei, ou se irão fazê-lo individualmente. E isto porque eu lembro-me, quando fizemos os anteriores, quando já íamos para o dos Verdes já tínhamos decidido que iríamos fazer, trabalhar por institutos dentro do Instituto. Temos falado da capacidade, por um lado, o procedimento, por um lado, a intervenção do médico, por outro. E isto pode ser feito com três pareceres, porque há muitos pontos convergentes. Aliás, quando fizemos o parecer do Bloco de Esquerda, chegámos à conclusão que havia críticas àquele projeto de lei que já estavam identificadas no projeto do PAN, que foi o primeiro que analisámos. Por isso, eu acho que quando os relatores se juntarem para começar, no fundo, a estruturar o parecer, nessa altura é que irão ter uma percepção se há utilidade ou não de fazer três, um parecer por um parecer, ou fazer um único parecer dado aos pontos convergentes. Eu lembro-me perfeitamente que todos os parceiros tinham a questão da nacionalidade, que era uma questão que a gente discutia no parecer, em que permitia um turismo para a eutanásia. Porque ninguém que conseguia discutir se eram cidadãos residentes, se não eram residentes, no fundo permitia que viessem europeus, no fundo, fazer um turismo a Portugal para praticar eutanásia. E todos eles, na altura, chegámos à conclusão que permitiam isso. Por isso eu acho que essa decisão tem que ser feita quando se estiver a fazer a abordagem do parecer, ou três ou um só.
Acha que os relatores anteriores estarão em condições, neste momento aqui, de poder fazer essa ou pelo menos uma primeira aproximação do que é que acham sobre isso?
Nós nunca apreciámos o do PS, e vou-lhe ser sincero, Sr. Presidente, porque eu nem sequer tinha visto o do PS, eu até estava a dizer assim, deve ter perdido isso no e-mail. É uma questão, terei que ver o do PS com algum pormenor, para poder-lhe dar uma resposta em consciência e correta. Mas, por exemplo, quando fizemos os anteriores, chegámos à conclusão que a gente chegou que havia ali, que nós propositadamente até houve coisas que nem quisemos focar, porque senão íamos parecer uns papagaios, exatamente por estar a analisar projeto por projeto, porque as questões éticas eram tão semelhantes e os projetos, a mesma questão da redação era tão semelhante e as críticas que nós estávamos que fizemos eram as mesmas, que acabámos por chegar à conclusão que, como lhe disse, quando era o dos Verdes, que o melhor era agarrarmos no dos Verdes e fazer a tal apreciação conjunta. Foi o que nós chegámos à conclusão. Agora, como eu não vi o do PS, eu não estou em condições para lhe poder responder a essa questão. Portanto, pode ser que o do PS, por exemplo, até mereça uma apreciação autónoma.
Se eu posso perceber, respondendo de modo isolado a cada um dos projetos, nós estamos automaticamente a partir do seguinte princípio: a eutanásia existe, e eu agora só vou analisar o que cada um dos projetos, como é que a pratica e como é que a interpreta. É isso? Como nenhum deles... O essencial do projeto é a eutanásia é descriminalizada e é legalizada. Agora, como é que eu o faço? Tenho modalidade A, PS, modalidade B, Bloco, e modalidade C, PAN. Este modus faciente tem muitas coisas em comum e algumas coisas diferentes. Portanto, separadamente, nós só estamos, no fundo, a falar sobre a segunda parte do problema. É isso? Estou a pôr a questão. É que se abordamos separadamente, quer dizer que a questão essencial, nós estamos a dá-la de barato que não a vamos discutir. Porque aí não há diferenças, não é? Ou não há diferença se é se consulta um médico ou dois médicos, se há objeção ou não há objeção, se a pessoa pode fazer em casa ou como aqui se diz, ou num local à sua escolha, pode ser, enfim. Se for um grande adepto do Sporting, poder estar no estado de Alvalade, é possível. Não, também. Eu estou a dizer isto porque as pessoas também se casam nos estádios de futebol. E, portanto, também... O que é extraordinário é que aqui se diz, pode ser num estabelecimento público, privado ou social, certo, de saúde. Pode ser em sua casa ou noutro local que a pessoa escolha. Portanto, a pessoa tem direito de escolher o que poderá ser, enfim, sei lá, nos jardins da Gulbenkian, não é? Mas, bem, eu... Desculpa, eu não queria puxar isto para coisas que não fossem sérias, mas se nós analisamos documento a documento, estamos a analisar aquilo que nos documentos, em cada um deles, é diferente uns para os outros e que nos levanta objeções. Mas o pressuposto primeiro é que nós não temos nada a dizer sobre ele. Bom, eu estou a introduzir isto agora, que é para continuar a conversa.
Sim. Não se pode dizer nada sobre isto, vai continuar a volta. Eu posso dizer alguma coisa ou não?
Nós estávamos a conversar ali e vocês viram, portanto nem sequer vale a pena estar a dizer o óbvio. A noção de certa altura é se nós conseguimos pensar que isto tem uma parte comum, três partes separadas, até por respeito a cada uma das propostas, e depois pode ter em síntese o que é comum e o que é diferente. Ou seja, não termos uma abordagem logo tão clivada, até como eu há bocado fiz, que parece que estava a dizer que ou uma coisa ou outra, se calhar nós conseguimos pensar um documento de resposta aos três, que tenha uma parte independente para cada um dos três, até porque são três projetos em que precisa de se identificar o que é diverso, mas não tratar isto de uma forma tão separada e deixar um pouco a liberdade, como dizia a doutora Sandra, aos relatores também, de ou começarem com pontos comuns e depois dividirem para a análise separada, ou, que é uma segunda hipótese, pensar na produção de um quarto documento, e isto agora já não conversei, porque o que é comum pode ficar junto, a posição prévia admitida do Conselho pode ficar junto ou pode ficar separada, e nós logo vemos como é que os documentos se organizam. Preocupa-me a ideia, e já estou a calar-me, mas preocupa-me a ideia de que responder a cada um possa ser lido como concordar com as premissas de base no que está proposto. Isso é o que me preocupa, por isso diria que se calhar conseguimos fazer uma parte inicial comum, uma parte de análise de cada um dos projetos, até para respeitar as singularidades de cada projeto, e uma parte final de análise das diferenças e das coisas comuns de cada um. Portanto, não fazer um articulado linear, mas fazer um articulado um bocadinho mais complexo.
A sagência jurídica, a doutora Cíntia, a dizer que pode acontecer e talvez aconteça que os projetos baixem à comissão sem votação para um texto único. Porque os textos muitas vezes são diferentes, que é para eles poderem politicamente poderem dizer isto é da minha responsabilidade, isto eu é. Portanto, perante o grupo de eleitores, poderem dizer que tomaram a iniciativa e depois fundiram. Porque há aqui claramente que se percebe o desaparecimento da palavra suicídio assistido e eutanásia com duas modalidades passa a ser comum. Por exemplo, os prazos de comunicação da decisão por parte da Comissão de Avaliação Final passam a ser exatamente iguais. Portanto, há aqui a composição da Comissão de Avaliação, dois juristas, dois médicos, um bioeticista, portanto, cinco elementos, passa a ser igual. Há aqui muitos pontos de acordo. Isto significa, só tem como consequência, que se nós vamos fazer uma avaliação separada, quando pode estar a desenvolver-se no próprio Parlamento a tendência para uma proposta única negociada em sede de comissão. Pronto, isto é só para a vossa, para o resto da...
Eu penso que isto está-se a tornar cada vez mais difícil em termos de resposta, embora a doutora Lucia tenha, de alguma maneira, facilitado a minha vida, porque eu concordo com aquilo que disse, embora neste momento haja esta intervenção da doutora Cíntia, no sentido de explicar que realmente a coisa pode baixar, pode, não pode? Pode haver essa hipótese. E aí tornaria as coisas um bocadinho mais complicadas. Não sei, estão aqui os juristas que podem dizer mais alguma coisa.
Eu acho que há uma questão que é questão de fundo e que nós já refletimos, podemos mudar a opinião, mas enfim, está refletida a nossa posição de fundo sobre o tema. Outra coisa, depois são... não lhe queria chamar as minudências, mas questões de operacionalização, se a Comissão tem dois médicos, se tem um médico, se é aqui, se é ali. E o que eu temo é que se o Conselho se debruçar nas questões de minudência que algumas dessas questões possam ser superadas, vamos dizer assim, no Parlamento, que até se possa vir, abusivamente é certo, mas dizer... O Parlamento até aceitou, ou o Parlamento deu sequência, ou o Parlamento acolheu as objeções e as observações feitas pelo Conselho Nacional de Ética, porque no projeto inicial dizia-se que eram, vamos pôr em caricatura, dois médicos, o Conselho disse que isso era pouco e nós temos quatro médicos, e que se perca a ideia geral do Conselho ser contra a eutanásia, com mais comissão, com menos comissão, com mais médico, menos médico. Não é esse o motivo da nossa objeção. E, portanto, eu acho que das duas, uma, ou o Conselho se reafirmava a sua posição de princípio, dizendo que estes projetos não fazem o Conselho mudar a sua posição de princípio já manifestada, e portanto, dispensava-se de comentar na especialidade, por assim dizer, os projetos, por dizer que a objeção ética é prévia a essa especialidade, seria uma rejeição na generalidade, como um deputado que vota contra logo na generalidade. Ou então, se o Conselho ainda assim quiser entrar na especialidade, acho que é preciso ter muito cuidado para deixar bem claro a nossa objeção é de princípio, não é mudando na especialidade que nos vai mudar a nossa opinião, mas ainda assim diremos que aqui também discordamos disto, ou aqui também discordamos daquilo, mas deixando claro que isso não é por dar acolhimento a isso que o Conselho ficaria satisfeito, por assim dizer. Isto assumindo que o Conselho mantém a sua posição de princípio sobre o tema, obviamente.
Eu penso que seria importante que o documento tivesse essas duas vertentes. O que chamou a afirmação de princípios, que eu estava a chamar as questões essenciais, ou o pressuposto, como diz o Sr. Presidente, enfim, seja, ou questão essencial, como também disse, acho que era importante afirmá-la. Mas também me parece que é importante uma atenção e uma resposta individual aos diferentes projetos. Até a própria formulação dos projetos tem significado. Por exemplo, um deles refere-se à eutanásia não punível, o outro é a morte medicamente assistida, o outro são as condições de antecipação da morte. Portanto, até as próprias formulações são diferentes e merecem uma consideração. Portanto, se for possível associar estas duas vertentes, a questão essencial, a afirmação de princípios, o pressuposto, seja o que for, e depois ter uma resposta que pode não ser do mero detalhe do médico ou do processo ou não sei de quê, mas da visão de cada um dos projetos, parece-me que era importante. Outra coisa ainda, Eu penso que a resposta a dar não tem que ter em conta a possibilidade que venha a existir de uma certa harmonização dos projetos. Isso vai com certeza acontecer numa comissão especializada qualquer, mas o momento em que é pedido o parecer é agora, em que os projetos são diferenciados, e eu acho, portanto, que a resposta a dar não é tendo em vista que vai haver uma harmonização, é tendo em vista o pedido no momento atual.
Eu acho que, independentemente de termos uma resposta única ou várias respostas, não podemos deixar de responder à questão de fundo, à tal questão essencial. Acho que sim, não podemos quimeramente fazer uma análise comparativa dos diplomas, e é importante reafirmarmos a nossa posição quanto ao tema. Eventualmente, subscrevo o que diz a doutora Sandra. Acho que os relatores poderão, no momento, perceber o que é que fará mais sentido, mas à partida, eventualmente, poderia fazer sentido um relatório que seja comum aos vários parceiros e depois um parecer por cada diploma. Não é? Eventualmente, acho que isso poderia fazer sentido.
Eu acho que, tendo três pedidos individuais, deveriam ter respostas individuais. Isto não é valida ter, como dizia a Sra. Conselheira Regina, e ela é um pouco sensível àquilo que disse o Sr. Presidente, um tronco comum que pode ser, de facto, transversal e que remete, certamente, para aquilo que é o trabalho de fundo feito já por este parecer, por este Conselho. Não será com a extensão, digamos, com que foram feitos os pareceres anteriores, mas será um tronco comum que enfim, coincidirá certamente com a primeira parte de resposta a cada um destes parceiros e que remete para o trabalho de fundo já feito pelo Conselho. Certamente, quando falamos em parecer individual, não queria de forma alguma cair nessa análise de minudências, mas poderá haver algumas sensibilidades que possam ser expressas de forma distintiva nos parceiros e que deveriam ser, na resposta individual, consideração a essas diferenças, só nesta medida.
Eu concordo com esta proposta do Conselheiro Filipe Almeida, ou seja, que tem que ser, depois do que foi dito também, tem que ser clarificada qual a posição do Conselho sobre a questão substancial, sobre aquilo que o Sr. Presidente nos falava, de que teremos que ser muito claros no início do parecer sobre o que é que o Conselho considera sobre uma legalização, despenalização e depois a efetivação e depois a assunção dessa efetivação no sistema de saúde da eutanásia. Quer dizer, são questões que não podemos fugir. Só pena depois de discutirmos o acessório, mas sem estas bases firmadas no início do parecer. E por isso esta ideia do tronco comum parece-me importante. Agora, também por tudo o que já foi dito, não vou repetir, parece-me que era adequado, até por uma questão de respeito institucional, que houvesse uma resposta individual a cada parecer. Portanto, esta modalidade de tronco comum ou introdução comum e depois uma resposta concreta a algumas normas específicas parece uma boa solução. Penso que o facto, isto será conseguido se houver a tal nomeação do mesmo grupo de relatores para os três parceiros. Resolve este problema da necessária articulação.
Não, só pedi desculpa por ter chegado atrasado, por razões familiares, mas pronto, cheguei atrasado. Segundo, não tenho muito a acrescentar. Acho que é correto haver uma resposta a cada projeto, mas que pode ser englobado numa resposta global. Portanto, não tenho nenhuma opinião de especial. Desde que sejam mencionados todos os partidos, enfim, todos os projetos, por uma questão de respeito, pode ser uma resposta global ou não deixo a não tenho nada a acrescentar.
Só em relação ao que o Dr. Tiago disse, eu não tenho a certeza que, de facto, não acredito que seja de bastante importância termos uma resposta em relação à eutanásia direta em relação ao que significa. Eu não tenho a certeza que haja uma coerência no Conselho que permita que toda a gente defenda o que disse, ou seja, que pelo menos no meu entendimento, o nosso parecer anterior para o parecer do que emitimos, o anterior, o único que foi emitido, eu fiquei confortável em votar a favor desse parecer porque ele não se dirigia ao Instituto de Eutanásia e ao suicídio assistido, ou seja, porque se fosse sobre esse instituto, eu se calhar seria a favor, ou seja, eu sou contra, por exemplo, no meu caso pessoal, a eutanásia e o suicídio assistido, por todas as complexidades que dizem respeito à sua aplicação. Porque eu acredito que se alguém estiver em sofrimento não paliável, num estado irreversível de pré-morte, e de alguma forma peça para lhe aliviarem o sofrimento, mesmo que isso lhe condicione a morte, acho que sim. Agora, como é que nós conseguimos fazer isto? É que para mim é impossível. E como tal, é neste limite que eu me oponho. E como tal, não sei, os restantes conselheiros, como é que veem isto? É interessante emitir um parecer para o Instituto de Eutanásia, mas não...
Sim.
O princípio é se o Conselho, que o Conselho não pode o parecer que foi dado ao documento anterior foi um parecer muito global, em que eu fiquei convencido que muitas pessoas recusaram a eutanásia, recusando a forma como ela nos era apresentada para a sua concretização. Portanto, o que eu acho que vale a pena é ponderarmos sobre a questão essencial. É se o Conselho mantém que aceita ou que não aceita qualquer justificação que antecipa a morte em circunstâncias excepcionais. E isso eu acho que tem que ser reafirmado, pelo menos aqui entre nós, da forma que o for. Se os cuidados em fim de vida dão acolhimento a todas as... Isto é, se a paliação dá acolhimento a todas as situações que podem justificar o pedido. E se há um valor simbólico diferente na administração pelo próprio, como um ato da sua vontade, autónomo, diferente daquilo que é a solicitação para a execução ser feita por outro. Portanto, há aqui três questões que eu acho que são as questões de entrada principais. E depois iríamos naturalmente às outras que são diferentes para uns e para outros. Mas estas são aquelas que enquadram o propósito de cada um dos textos. Um bom café, retomaremos dentro de um quarto de hora, sim?
pessoas fecham.
Não sei se algum dos senhores conselheiros quer tomar a palavra, uma vez que tiveram a oportunidade no intervalo de trocar algumas impressões.
É a nossa deixa.
Embora também se tivessem abordado outras questões adicionais, tal como a violência doméstica, por exemplo.
E animais.
Portanto, não sei se algum dos senhores conselheiros quer dizer alguma coisa sobre isto.
Eu quero, Sr. Presidente.
Faz favor, Sr. Presidente.
Muito obrigada. Dentre os assuntos abordados, focados no tópico, eu, a doutora Sandra e o doutor Luís entendemos que é do nosso... Somos voluntários, é do nosso interesse fazer o draft da resposta do Conselho e apresentar antes, uma semana antes, da reunião de janeiro. E, portanto, nessa perspectiva, que seja considerado na ordem do dia de janeiro, se vossas excelências aceitarem que nós façamos a proposta.
Muito obrigado. Acho que falou em nome dos três.
Falei em nome dos três, mas... falei. Com consentimento assinado, não, informal, mas reiterado. Vou usar uma palavra agora, eles consentem reiteradamente.
Senhores conselheiros, querem ter alguma palavra sobre isso? Então,
eu acho Senhor que... Presidente, eu pessoalmente recebo com júbilo a proposta dos ilustres conselheiros.
Obrigada.
A doutora Cíntia se fazia circular o parecer que elaborámos a respeito do projeto anterior do PAN, para as pessoas estarem familiarizadas, embora esteja no nosso site. Também o que já tinha sido elaborado de relatório por os senhores conselheiros que agora se voluntariaram de novo, porque isso também ajuda, e achar que nós temos, pois, nós devemos ter o texto relativamente cedo no início do ano. Eu chamaria depois também a atenção para que algumas questões das três propostas que devem merecer alguma consideração da vossa parte. Os três pareceres dão como condição para poder solicitar a morte que a pessoa tenha uma situação fatal, irreversível, etc., ou uma lesão definitiva. A lesão definitiva é um conceito de uma enorme vacuidade, quer dizer, alguém que teve um traumatismo e que ficou com aleijado é uma lesão definitiva, não é? Quer dizer, portanto, se não é... Pronto. Portanto, acho que esta é... Não sei porquê, mas isto transita dos três projetos. A outra é as designações... As designações que a semântica também, por exemplo, no Partido Socialista diz o médico orientador. Ora, o sentido é muito mais do médico que recebe a orientação, não é? O médico orientador dá a ideia que é o que pode dar a tática e o que não é exatamente o que está... Mas é uma má designação, as pessoas não conseguem a boa designação. Ou o médico assistente, depois também aí entrar em consideração, a maior parte destes doentes estão ou internados ou em ambulatório ou em instituições de saúde que têm uma hierarquia. E não está considerado, isto é. Ou seja, o que se passa numa instituição é da responsabilidade institucional. Não é? Depois há uma responsabilidade individual. Se a pessoa fizer uma intervenção cirúrgica errada, é uma responsabilidade, mas há uma responsabilidade institucional. E, portanto, não é a mesma coisa que ter o chamado médico pessoal. É uma coisa um bocadinho diferente. Depois, a questão também de se a opinião é negativa dos dois médicos, num ou em dois dos projetos, é possível que a pessoa continue o processo até ter isto resolvido. Portanto, a opinião tanto vale como não vale se não for conveniente. Quer dizer, se a opinião é sustentada do ponto de vista técnico, de que não se encontra nos... não cabe em nenhuma das condições, eu ia dizer quase de elegibilidade, mas não faz sentido que o processo se continue noutros profissionais que tenham ideia diferente. Também queria que tomassem atenção à questão da objeção de consciência, porque aqui não é bem, eu acho que não pode ser isso que se põe, porque a objeção de consciência pressupõe que todas as pessoas teriam na instituição pública que cumprir aquele desejo, mas podendo algumas delas ficar isentas por uma questão de objeção. Ora, aqui eu acho que até por um princípio do nosso próprio juramento poderá haver alguém que queira fazer isto, mas é outra coisa, isso é fazer para positiva. Não, qualquer médico pode ser solicitado para fazer, mas isso talvez não faça. Isso não. Portanto, o problema é um problema que é claramente diferente disto. Depois acho que deveríamos também fazer algum comentário se nesta comissão de verificação, que tem sempre dois juristas, dois médicos...
Um médico, um enfermeiro e um bioeticista.
Dois juristas, são cinco pessoas, sim, não é? Um enfermeiro, é. Se faz sentido haver um bioeticista. Quer dizer, porque a avaliação ética faz-se a montante. Depois, se cumpre os critérios, não sei o que é que faz aqui a pessoa nomeada pelo Conselho Nacional de Ética.
É para a apreciação a posteriori?
Casuística.
Não, o relatório. E a apreciação
ética. Mas o relatório só deve se mencionar se a pessoa tem uma doença que cabe nestas categorias, se a pessoa se confirmam que a opinião da pessoa era coerente e se manteve, e isso também está atestado. E se o que foi feito de acordo com um conjunto de procedimentos. Depois também não há nunca menção ou modus faciente. Nós na medicina esforçamos para que haja guidelines para tratar isto, para tratar aquilo, para tratar aquilo outro. Aqui é um silêncio. É um silêncio. Não há. Não se sabe como é que isto. Suponha que a legislação era aprovada amanhã, havia um silêncio sobre o como fazer. O que fazer. É cloreto de potássio que se administra? É não sei o que é que se administra? Não sei se tem a ideia, se tiver a oportunidade, porque nós divulgámos isto na ocasião, um artigo na JAMA, feito pelos holandeses, que analisaram os primeiros, não sei quantos, mas umas centenas de casos, todos com muito cuidado, o que é que foi administrado e o tempo que levou, desde a administração até à morte. E há um espectro tão largo que pode ser quase 24 horas. Coisa que nós sabemos dos filmes americanos, em que há pena de morte, não é? Nos filmes americanos, de vez em quando, aparece referência a isso. E são, e é claro que pode-se dizer que isso é ficcional, mas sabe-se também que, que quando se pratica a pena de morte, que no fundo é o mesmo, em termos de procedimento, é o mesmo procedimento, isso tem dado origem a algumas naturais queixas e incomodidade das pessoas que o fazem. Também há aqui um conjunto de coisas que não estão nos documentos, e que talvez valesse a pena nós referirmos a elas. Eu estou aqui só a mencionar algumas delas. E pronto.
Sobre os três pressupostos.
Sobre a objeção de consciência. Que não é a
Objeção de consciência pressupõe que isto é um ato médico e que há alguns médicos que se podem pedir escusa deles. E esta é que é a questão essencial, se isto é um ato médico. Eu para mim, é uma questão a discutir, mas não quero dizer a minha opinião, é uma questão a discutir. Se isto não é um ato médico, tem que haver... Diga-me depois de olhar para o documento, não é? Como não há um ato médico, o problema é o contrário, é que tem que haver um registro de quem o faça.
Sim, é isso que disse.
Não é? Não sei se é um registro de quem o faça, mas...
Pois, de qualquer modo, é que...
Não é um ato...
Talvez, do ponto de vista das próprias pessoas que propõem, eu estou a fazer a verdade de viagem, mas pronto, é isto. Do ponto de vista das pessoas que querem prestar esse serviço, tem que ser o registro, tem que saber quem são os dados registrados, é evidente.
Portanto, tem que haver o registro de quem o faça. Porque senão é um problema também de expectativas que adicionam uma carga de sofrimento adicional. Não é? Desculpe.
Não, na questão da objeção de consciência não tem que haver necessariamente um registro de quem está disponível para praticar determinados atos. O que tem a ver é se a lei previr a objeção de consciência, e a lei pode prever situações de objeção de consciência, mesmo que não sejam relativamente a atos médicos. A lei é que define qual é que é a situação que pode gerar uma objeção de consciência. Portanto, se a lei previr que para determinados atos, sejam médicos ou não, há o direito à objeção de consciência, isso pressupõe que aquele ato é um ato legal e que, portanto, que o particular tem direito a ter alguém que faça aquilo. E, portanto, se houver num determinado hospital, num determinado serviço, houver um médico que seja objetor de consciência, a instituição terá que fornecer uma alternativa, canalizar a pessoa para outro serviço, para outro hospital, para que essa pessoa possa, para que se compatibilizem as duas coisas, o direito à objeção de consciência de quem não quer praticar e o direito do doente entre aspas, porque se não for ato médico não será correto chamar doente, a beneficiar daquela possibilidade legal, vamos chamar assim.
Não, é que a mim abre-me outros horizontes a posição do Sr. Presidente. É, isto não é. Pois, por isso mesmo, abriu-me outras horizontes. É assim, isto não é uma questão de objeção de consciência, é uma questão de se entender que há, do ponto de vista dos projetos, que há um espaço para aliviar o sofrimento das pessoas e dessa perspectiva... Não vamos obrigar as pessoas a ter uma carga de sofrimento a mais, vamos obrigar as pessoas, os profissionais que querem fazer isto, a dizerem, nós estamos disponíveis para fazer. Isto aqui era.
O meu modesto entender, uma objeção de consciência... aplica-se a um princípio de uma prática profissional a que todos, porque entramos naquela profissão, estamos, no princípio, obrigados. Sim. Não é? E porque eu não concordo com ela, sou objetor de consciência. Agora, o que eu posso discordar, ou que levanto a questão de se poder discordar, é que isso é uma prática geral do munos da profissão. E, portanto, o entendimento tem que ser diferente. Ou seja, se calhar tem que ter o médico assistente, o médico especialista, o psiquiatra e o médico que possa concluir no ato, não é? Uhum. E não o colocar à responsabilidade das instituições assim. Quer dizer, isto vai introduzir uma entropia absolutamente brutal, não é? Quer dizer, vou a ver em Macedo Cavaleiros o administrador hospitalar que gera o hospital a deixar-te de tratar dos assuntos porque tem aquele problema para resolver. Mas pronto. Luís.
Não, é só dizer que conhecer a lista e conhecer quem é a lista das pessoas a favor tem um outro problema, que é tornar acessível às pessoas que querem procedimentar, escolher à partida uma pessoa que é a favor e que o faz. E também, isto é uma coisa que vinha no documento alemão, da Comissão de Avaliação, no holandês, desculpem, que é tornar pro forma o pedido para o segundo a opinião, porque conhecendo-se a lista, quando eu sou o médico que está a ser-lhe pedido um pedido de eutanásia, eu sou a favor, vou pedir a colegas que eu sei que são a favor um pedido, e como tal torna-se pro forma o pedido de segundo, terceiro parecer. E outro aspecto relevante é a coação que existe na Holanda nos hospitais públicos, em que criou-se a situação em que os hospitais públicos não recebem fundos do Estado se não tiverem uma taxa de médicos que são a favor da eutanásia. Conclusão, uma coação de que os médicos tenham que ser a favor.
Ah, é?
Não são contratados, não, não.
Eu podia fazer isso. Obrigada. A propósito, exatamente, que o sistema, estando identificado quem é que está no registro para fazer, é quase desnecessário ou é quase fútil considerar espaços de segundas ou terceiras opiniões. E, por outro lado, na Holanda há uma realidade que não é nada a que se passa em Portugal. Na Holanda, quem começou por fazer a pressão política para que houvesse eutanásia foram os médicos, enquanto que em Portugal existe um posicionamento que não é um ato médico. Portanto, nem sequer do ponto de vista de background para discutir o assunto, cultural e socialmente falando, ou nas práticas profissionais, estamos em paralelo. Portanto, nós podemos pegar numa coisa, mas é melhor não esquecer que no global não se aplica uma comparação direta entre o que aconteceu na Holanda e o que pode estar a vir a acontecer em Portugal.
Já disseram parte do que eu ia dizer, mas relativamente a essa questão da objeção de consciência, houve um projeto de lei que nós apreciámos, pelo menos entre os três, não sei o que foi o que trouxemos aqui, que efetivamente nem lhe chamam objeção de consciência. Porquê? Porque a objeção de consciência é, existe uma prática reiterada, comum, habitual, que estamos habituados. E a objeção de consciência constitui, no fundo, uma exceção, porque há um ou outro que, no fundo, é esta a estrutura da objeção. Há um ou outro profissional em concreto cuja atuação não se compagina com aquele procedimento. Pronto. O que é que acontecia aqui? Aqui é exatamente a inversão dessa realidade. Ninguém se compreendeu. Aliás, porque nós também nem podemos responder a isso, porque foi umas coisas que dissemos no parecer. Nós, em bom rigor, não sabemos quantos médicos são a favor ou são contra. Só na Madeira é que foi feito esse estudo e os resultados até são impressionantes. Mas, de qualquer forma, nós partimos do pressuposto que, em regra, não aceitam. E partimos do pressuposto porque é a posição da Ordem dos Médicos. E, no entanto, aquilo que efetivamente deveria ser a exceção passa a ser, no fundo, um procedimento comum. Por isso é que depois, tanto que um dos projetos nem fala em objeção de consciência, tem um termo qualquer que nós os três andámos ali aflitos, mas o que é isto? Porque eles, os deputados tiveram consciência efetivamente dessa realidade da objeção, tanto que vieram nos projetos chamar-lhe outro nome qualquer que não objeção de consciência.
A objeção de consciência não tem que ser uma exceção estatística, ou seja, a objeção de consciência não tem que ser uma situação usada por uma minoria contra, por assim dizer, uma maioria. Em princípio, as leis é que devem seguir o entendimento maioritário. E por isso, em princípio, como as leis devem seguir um entendimento maioritário, quem se afasta das leis também será sempre minoritário. Mas não há nenhuma objeção a que uma lei, na sua operacionalização prática, veja a maioria dos profissionais serem objetores de consciência. E ser a minoria dos profissionais é que concorda com a lei, se não há nenhum problema com isso. Portanto, se de hoje para amanhã for aprovada a eutanásia e a maioria dos médicos for objetor de consciência e houver apenas uma minoria que está disposta a praticar essa eutanásia, não há nenhum, em teoria não há nenhum problema. Qual é que, o único problema que há é perceber-se que há uma desconformidade grande entre o que ficou plasmado na lei e o que é o sentir maioritário dos médicos, mas não há nenhum obstáculo que isso aconteça.
Rapidamente só, acho que é um tema interessante para trabalhar no parecer, mas no fundo até pergunto aos médicos presentes o que é que se passa com a interrupção, médicos e profissionais de saúde ou especialistas, a interrupção voluntária da gravidez na zona da Grande Lisboa, o que é que está a acontecer? As notícias que eu tenho têm alguns anos, podem estar desatualizadas, penso que saberão melhor do que eu o que é que acontece. Mas talvez as minhas notícias estejam desatualizadas, ou seja, não se faz nos hospitais públicos, pois não? Faz? Em Lisboa também? Em Coimbra, sem dúvida. Sei, Coimbra. Então são informações antigas que eu tenho.
Em nome do grupo, porque eu perguntei se nós tínhamos anotadas então, três e acho que cada um de nós só
anotou duas. Três, podia ser quatro, já não me recordo, mas era...
São três, se aceita ou não.
Se aceita ou não.
Exatamente.
Justificação para que se antecipa a morte e em circunstâncias excepcionais em que quais elas seriam, não é? Uhum. Se os cuidados de fim de vida dão acolhimento a todas as condições que podem levar ao pedido no momento, sim ou não. E se há um valor, para além de simbólico, não é? Se há um valor ético diferente na morte por tomada pelo próprio, não é? Assumida pelo próprio ou solicitada a terceiros, não é? Claro que poderá sempre haver condições especiais em que as pessoas não possam pegar nos comprimidos, por exemplo, mas podem engolir, não é?
Sim, mas essa era aquela nossa conversa anteriormente, a propósito até do working paper, iria haver uma diferença ética significativa, nós considerávamos até um exercício da vontade e da autonomia, porque eu tenho autonomia para dizer que quero, mas depois quer que o outro me faça. E isto já é uma determinação na autonomia do outro. Mas pronto, obrigada.
Muito bem, então esperamos em jubilosa esperança pelo texto dos nossos três conselheiros. Vamos todos desejar que o sapatinho nos traga a nós, da parte deles, este presente. E não excluo que em janeiro possamos ter que fazer uma reunião extraordinária, portanto, intercalar, para podermos concluir em fevereiro. Entretanto, também, se estiverem de acordo, procuraria saber junto da... Será a Comissão de Saúde?
Não, ou... é a primeira comissão em conexão com a Comissão de Saúde.
Então, eu
direitos, eu e garantias.
É, eu, exatamente.
Eu contactaria o deputado, é o Bacelar Vasconcelos, é? É assim?
Marcos Guedes, acho que agora já.
Ah, é o Marcos Guedes? Então, pronto, contactaria o deputado Marcos Guedes no sentido de saber o que é que por aquele lado também se está a mover, porque isso pode condicionar um bocadinho a nossa apresentação. E dar-lhe em conta também de qual foi o sentido geral nosso aqui sobre o modo de responder. Passávamos agora, se mais ninguém tivesse nada a introduzir para a discussão, passava ao ponto 5, que é o projeto do Bloco de Esquerda, alteração ao regime jurídico da gestação de substituição. Como nós nos pronunciámos sempre sobre portanto, temos um histórico e se esse histórico justificaria que nós agora também fizéssemos uma pronúncia simples sobre este assunto. Eu pedi à professora Rita Lobo Xavier, que fez um documento que circulou, e eu ia pedir para ela agora tomar conta aqui da discussão, apresentando os seus argumentos e dirigindo esta parte da reunião. A senhora considera-se, faz favor.
Não, eu não sei se viram, se tiveram a oportunidade de ver as páginas que a Cinta mandou. Então, a pergunta é exatamente isto. Isto é só para agilizar a eventual preparação de um eventual pedido. E adiantar um pouco sobre a reflexão de todos e todas sobre este assunto. Que é, o que é que entretanto ocorreu? Que isto às vezes pode ser um bocado complexo para quem não é jurista e não está habituado a estes processos legislativos complexos. Então, ia fazer um breve resumo sobre o que, entretanto, o que é que se passou, entretanto. Portanto, nós fizemos portanto, agora vou começar na página 2. Isto estava na Assembleia, não é? Nós fizemos um parecer que, entretanto, achámos útil, apesar do Bloco de Esquerda, no fundo, ter metido ao bolso, mais ou menos isto, o projeto, nós entendemos que era importante para o processo legislativo em curso continuar a emiti-lo. Pronto. E provou-se e demonstrou-se que realmente tínhamos razão, porque foi útil para efeitos de não exatamente manifestados, mas foi para efeitos do Presidente da República vetar, que ele veta pouco. Mas nestas matérias, mas vetou. Então, o que é que aconteceu? Portanto, saiu da Assembleia da República um decreto para ser promulgado, que manteve a redação prevista anteriormente para o artigo 8º e o artigo 14º da lei da PMA. Ou seja, eles, quando o Bloco de Esquerda resolveu meter ao bolso o seu projeto, significa que a lei foi, ou o decreto-lei, foi o decreto da Assembleia da República, foi sem alteração quanto à questão da revogação, ou direito, assim dito, não gosto desta expressão, mas é o direito ao arrependimento da mulher gestante, quanto às questões da nulidade do contrato de gestação e quanto ao outro tema que o Tribunal Constitucional tinha apontado, quanto à densificação das obrigações essenciais da gestante. Portanto, resolveram o assunto, não, apresentando alterações à lei da PMA, omitindo qualquer pronúncia ou qualquer alteração sobre estes três aspectos. Portanto, não foi a grande coragem do Presidente da República dizer, ouçam lá. Então, afinal, posso promulgar estas alterações à lei da PMA, que continuam desconformes com o acordo do Tribunal Constitucional, porque deixaram intocados o artigo 8º e o artigo 14º nestes três aspectos de matéria de gestação de substituição. Isto deu oportunidade a um novo acórdão, isto já é na linha 20 da página 2, um novo acórdão do Tribunal Constitucional que acabou por confirmar a sua, aliás, com mais fundamentação, mas um bocadinho também demais também, acabou por confirmar o seu posicionamento anterior. Portanto, confirmou, até com uma maioria reforçada, vários dos conselheiros que tinham votado contra na votação no primeiro acórdão, votaram agora confirmando a declaração de inconstitucionalidade. Explicando isto, por acaso até é uma por acaso até tem-me servido, desculpem lá, agora uma parte, tem-me servido porque eu não conhecia esta posição do Tribunal Constitucional sobre o sentido da unidade da jurisprudência. Então eles explicaram, apesar de sermos contra esta ideia do, entre aspas, arrependimento da gestante, votamos no sentido proposto para reforçar a jurisprudência do Tribunal Constitucional. Porque não é bom para o Tribunal Constitucional, nem para a ideia da jurisprudência do Tribunal Constitucional, que num tempo tão curto o Tribunal Constitucional mudasse de opinião. E, portanto, então ainda teve uma maioria mais reforçada neste sentido. Portanto, enfim. O que acontece? Iniciando-se a nova legislatura, temos um grupo parlamentar do Bloco de Esquerda que prontamente apresenta um projeto de lei sobre esta matéria. Ainda não nos foi pedido, mas era para o caso de ser pedido. Também já tínhamos material para breve, com brevidade e podermos preferir, até porque também temos algum consenso sobre estas questões da revogabilidade do consentimento. Então, quais são saber se a questão que era importante refletirmos era sobre se justifica, se nos vier a ser pedido um parecer sobre este novo projeto de lei, se justifica um parecer autónomo ou pelo menos complementar em relação àquele que nós já tínhamos dado quanto à anterior proposta do Bloco de Esquerda. Então, a partir da página 3 tem um pouco quais são as questões que o Bloco de Esquerda altera neste projeto de lei. Portanto, vou fazer vou tentar demonstrar, portanto, manifestar ou expor quais são as novidades do ponto de vista do projeto do Bloco de Esquerda e, obviamente, o que é que traz de novo para o artigo 8º e para o artigo 14º. E portanto, são três questões, três questões que tentam vir ao encontro das, vamos chamar-lhe assim, três objeções de constitucionalidade ou de inconstitucionalidade do primeiro acórdão do Tribunal Constitucional e deste segundo acórdão do Tribunal Constitucional. Primeiro é a questão da dita revogabilidade da mulher gestante. Portanto, na lei, o que está na lei da PMA é uma remissão do artigo 8º para o artigo 14º, que nós tentámos explicar, e o novo acordo do Tribunal Constitucional já veio um bocadinho nesse sentido, tentar... E já faz isso, já faz um trabalho melhor, coitadinhos. Ainda não vão lá, mas já faz um trabalho melhor e tenta distinguir entre o contrato, o consentimento para a PMA, o consentimento para o estabelecimento da filiação, etc, etc. Mas não, continua sem se perceber que não pode ser com uma mera remissão do artigo 8º para o artigo 14º, porque o artigo 14º da lei da PMA refere-se ao consentimento para exatamente
o tratamento de PMA. Portanto, uma coisa é o consentimento para o PMA, que só faz sentido revogar até ter havido a transferência do embrião, e depois aí já não se pode revogar o tratamento porque já está feito, quer dizer, já inacto, já foi feito o ato de transferência do embrião, portanto já não se trata de uma revogação do consentimento para a transferência do embrião, pois a partir daí já é o outro consentimento. Portanto, continuar a manter isto assim não vai resolver o assunto. Portanto, o que acontece é, com exceção do previsto no seu número 4 sobre consentimento livremente revogável, que nos casos de gestação de substituição pode acontecer por vontade da gestação até da gestante até ao registro da criança nascida. Portanto, o que se prevê agora na questão do projeto do Bloco de Esquerda é que no anterior projeto ele dizia até ao nascimento, até ao prazo de registro, até ao dia 20, e agora diz até ao registro, exatamente, até ao momento, até ao registro, exatamente, meti os pés pelas mãos, exatamente. Meti-me agora os pés pelas mãos, não é? Portanto, como há essa remissão, depois o novo número 5 proposto para o artigo 14 é, sendo nestes casos, o seu consentimento livremente revogável até ao momento estabelecido no número 10 do artigo 8º. Portanto, isto significa que a gestante, por sua livre vontade, é o que eles querem dizer, pode revogar, ou pode não entregar a criança, não é? Eles dizem que revoga o consentimento para o tratamento da PMA, mas isto está estranho, porque não pode revogar o consentimento para o tratamento da PMA, porque entretanto já foi transferido, já teve a gravidez e já deu à luz uma criança. Portanto, no fundo, o que, isto é do que nós dissemos na altura no nosso parecer, é que teria que haver uma distinção. Uma coisa é revogar o consentimento para o tratamento, ou que seja, para a transferência do embrião. Outra coisa seria, depois de levar a gravidez até ao termo, recusar-se a entregar a criança. Isto tem que ter autonomia em relação ao consentimento para a PMA. Portanto, nunca poderia ser no artigo 14, teria que ser num artigo autónomo, digo eu, que até devia ser no artigo 8º. Enfim, digo eu. Bom, mas isto não é nada de novo. Quanto à nulidade, quanto aos efeitos da invalidade do contrato de gestação de substituição, também não é nada de novo. Mantém-se a proposta de eliminar o regime da nulidade. Portanto, resolvem o assunto metendo o assunto para baixo do tapete, não é? Portanto, e quanto aos elementos essenciais do contrato de gestação, eles têm uma coisa nova que é sugerir que a gestante, a seleção da gestante, ou se quiserem, como condição preferencial, a gestante já tenha sido anteriormente mãe, que é para, como se dizia, que a ideia de que cada gravidez poderia ser uma alteração das circunstâncias em que foi dado o consentimento, foi prestada a declaração negocial, não é, no fundo, a declaração para o estabelecimento do contrato, e que, portanto, depois da gravidez, as circunstâncias poderiam ser alteradas e, portanto, a gestante já estaria com uma outra base para se arrepender, entre aspas, do que tinha, da sua vinculação. Isto não altera nada, não é? Não altera nada, porque a gravidez é única, cada, portanto, o facto de ter sido mãe não altera, embora possa sugerir, aliás, que ela já tenha tido experiência do que é de ser uma gravidez, já tenha tido um filho, etc., etc., possa limitar os casos, possa introduzir algum, limitar os casos em que possa haver arrependimento. E, por último, introduzem na lei um conjunto de questões que são mais, pronto, se quiserem, mais de ordem regulamentar ou administrativa, de explicar quais são os documentos a apresentar. São um conjunto de elementos de documentais que estavam anteriormente referidos mais do ponto de vista administrativo, e que não era exatamente o que o Tribunal Constitucional pretendia quando dizia que não estava suficientemente intensificada a concretização do respectivo conteúdo. Obviamente que não era para identificar os documentos a apresentar, não é? Mas pronto. E prevendo-se neste caso também um parecer da parte da ordem dos psicólogos quanto à aptidão psicológica da gestante e dos beneficiários para esse efeito. Portanto, tem este conjunto de documentos a apresentar. Mas a questão é saber se no fundo não altera nada do que nós tínhamos dito no nosso parecer.
Já agora informo que fui convidado pela Comissão de Procriação Medicamente Assistida para ir moderar uma mesa redonda ao Congresso deles que decorreu há um mês. Eu acho que isto foi uma espécie daquele programa da televisão do Perdoa-me. E, portanto, como não estava agora o juiz conselheiro Eurico Reis, mas estava esta presidente, que é muito simpática.
Desembargador, ele queria ser conselheiro.
Peço imensa desculpa.
Não, cuspa para o céu, e dele cai na testa.
Não, peço desculpa.
Cuspa para o ar, ainda cai na testa.
E, portanto, lá fui, lá fiz o meu papel de. Ficaram todos muito satisfeitos por os conselhos de novamente estarem em grande união. E, portanto, eu tive que dar a palavra a um senhor professor de bioética de Ghent, não é? Uhum. Fez uma extraordinária associação. O tema é, sobre ele era Gametas Anónimos, não é?
Era.
Com a cirurgia plástica. Uhum. Lembram-se disso? Estava lá?
Sim, fez a analogia. Estava.
E uma analogia de tal maneira absurda e incompreensível que eu, a partir daí, ele deixou de fazer, não houve nenhuma pergunta para o homem. Bom, mas palavra que é verdade, palavra que ele era professor de Ghent, fez uma utilizou como argumentação de semelhança, não é, a cirurgia estética.
E plástica.
Bom, sem comentários, mas o engenheiro, ajudem-me lá, desembargador?
Juiz. Não é engenheiro, mas pronto, engenheiro. Pode ser.
Pediu a palavra e começou a perorar sobre esta lei nova, que tinha sido rejeitada. Já ia ao fim de 20 minutos e eu, como estava a moderar, disse assim: desculpe, qual é a pergunta? Porque realmente não havia nenhuma pergunta.
Desculpe,
importa-se enunciar a pergunta? Não havia pergunta. Pronto. Portanto, a questão agora que temos é assim: dado o nosso histórico, justifica-se que façamos um texto muito curto sobre alguns aspectos que a senhora professora mencionou.
Eurico.
Não, nem o Eurico, o presbítero, nem nada disso.
Ah, meu Rico Alexandre Clano, tenha dó. Nada parecido.
Posso ser
do Latim. Então vai. Vale a pena fazer uma folha, uma folhinha A4 só, com um steak.
Pronto, é muito rápido. Quer dizer, no fundo ainda não há um pedido de parecer, certo? Portanto, só irá para lá uma informação nossa desde que haja o pedido de parecer. Um parecer nosso, sim. Só se for solicitado, ou independentemente de ser solicitado.
Para pedido de parecer, porque como nós contrariamos sempre a iniciativa do Bloco de Esquerda, sim, eles estúpidos não são, portanto, não irão ser.
E aprendem com os erros, aprendem.
Mas mesmo da última vez, teve muita utilidade a nossa posição, elaborada ali para a senhora conselheira, porque também não tivemos pedido, não é? O facto de não haver pedido não quer dizer que a gente não se intrometa nessa...
Mas é essa a ideia, portanto.
Pode sim.
Uma coisa interessante, houve um grupo de alunos de bioética lá da faculdade que este ano fez um trabalho sobre a vulnerabilidade do homem no início da vida. Vinha um bocadinho na sequência disto que estamos a falar, que é, mesmo que se coloque esta situação de nulidade, o que é que se faz à paternidade da criança? Ou seja, eles falaram muito sobre isso, a interrupção voluntária da gravidez, e alguns países resolveram esse assunto com um aborto da paternidade, ou seja, no fundo, a interrupção voluntária da gravidez, o homem não pode fazê-la na prática, mas até à 10ª semana davam-lhe o direito de dizer eu não quero ser pai e deixar de ser. Se a mulher tem esta capacidade de dar uma nulidade do contrato, pode a seguir vir dizer que a criança continua a ter este pai, que tem responsabilidades... E estabelecer-se aqui um outro tipo de contrato de um complexo de gerir, de conflito, ou seja, é uma paternidade de conflito que acrescenta a vulnerabilidade da criança. Eu acho que isto, aceito, não dizendo que, ou seja, dizendo que faz sentido a possibilidade da gestante decidir em contrário, uma vez sendo gestante ou mãe, não se resolve o problema de que o pai fica à mercê de um conflito. É um pai que vai estar em conflito. Ou seja, chegou ao fim, esta senhora tirou uma criança que era minha, mas agora eu sou pai e tenho que assumir, de acordo com a lei, tenho que assumir responsabilidades. Isto eu não sei como é que se resolve.
É que seja uma pessoa da família, próxima. Será seguramente a cunhada ou a sogra. Não, são os mais próximos, não é? Ou a irmã própria, ou a própria irmã dele, não é? Portanto, é muito, muito curioso, é muito engraçado. E mais, ainda há uma outra possibilidade. É como tem que... só é utilizado o gâmeta de um dos... O que é mais normal é que seja do membro masculino de casal, mas pode não ser. Agora, esse pai pode nem sequer ser pai biológico.
Sim, sim. É pai de contrato. É pai de contrato.
E o óvulo pode ser, portanto, ele é pai biológico, o óvulo pode ser da...
Senhora professora, seria pedido muito um pequeno apontamento que nós pudéssemos até dizer assim, confio,
mas ainda só... não disseram o que é que achavam.
Só uma pequena palavra, enfim, no fundo eu já a fiz por escrito na declaração anexa ao último parecer. Convém não esquecermos também uma certa história do Conselho. E se houve alguém em Portugal que abriu as portas à estação de substituição, chama-se Knecve, em 2012. Claro que mudou o Knecve, vai mudando, o Knecve pode mudar de opinião. Mas convém ter consciência que tudo isto começa em 2012, quando o Knecve abriu as portas a um certo conceito de material de substituição, que, enfim, que não tem conseguido passar. Os pressupostos do Knecve era, portanto, até está lá, que era arrependimento até ao início dos processos. O Tribunal Constitucional considera isso inconstitucional. Okay? Ou seja, tudo bem, aliás, eu não tenho opiniões firmes sobre isto, convém é termos essa consciência histórica. É fácil atirar pedras, mas atenção, porque se há uma instituição que abriu as portas, não vou dizer se bem ou se mal, não interessa, e, portanto, alguma moderação, às vezes, perante o esforço que outros vão fazendo em luta com o Tribunal Constitucional. Em 2012, o Knecve disse que era até o início dos procedimentos. Os procedimentos, quais aconteceram? Está lá escrito, está na internet. Pronto.
Senhor Conselheiro,
e só para dizer, tudo bem, façam os documentos que quiserem, só atenção que é preciso ter. Não vão um dia dizer, olha, que eles andam a brincar com isto, mas foram eles que deram origem a isto. Portanto, é só. Mas não tenho mais nada a dizer.
Senhor Conselheiro, é o seguinte: isto não é aqui nenhuma cruzada contra a gravidez de substituição e contra os parlamentares do Bloco de Esquerda. No parecer que nós demos e que nos foi solicitado, não este último, ainda no tempo do Presidente João Lobo Antunes, porque eu estive nesse parecer com a senhora professora, se recorda, espécie de assessora, nós mencionámos com clareza o que tinha sido decidido em 2012, procurando não haver contradições de substância com e respeitando aquilo que foi o parecer do outro Conselho. Portanto, não estamos agora a iniciar nenhuma negação.
E aliás, até tem havido muita coerência do Knecve.
Está citado.
Tem havido.
Está citado e está nesse próprio parecer. Portanto, agora levantar esta questão é só se face ao histórico que nós temos, nós deveríamos acrescentar qualquer coisa ou deixar as coisas correrem.
Tem havido coerência desde 2012. O problema é que o Tribunal Constitucional também tem sido coerente. E o Tribunal Constitucional não aceita a opinião do Knecve em 2012, em 2017 e em 2019. Portanto, se quiséssemos até fazer aqui uma coisa engraçada, enfim, como posso fazer nas minhas palestras, há um conflito entre o Knecve e o Tribunal Constitucional. Mas tudo bem, é interessante. Tudo bem. Agora, o projeto do Bloco de Esquerda em 2019, que depois, na última reunião, não sei porquê, deixaram cair o direito de arrependimento, e que agora vem recuperar para 2019-20, está a tentar satisfazer a ideia do Tribunal Constitucional, que no fundo é um modelo inglês, que obviamente tem muitas dificuldades de funcionamento, concordo com isso, mas enfim, é o que é. Mas dito isto, acho que sim, que se pode continuar a reafirmar os interesses em questão. Nada mais.
Eu não sei se posso dizer, só comentar. Portanto, a posição do Conselho Nacional de Ética não tem sido sequer, não tem sido posta em causa. Portanto, no fundo, o que tem sido explicado, desde que o Tribunal Constitucional colocou a tónica no entre aspas, vou-lhe chamar assim, porque é para simplificar, no direito ao arrependimento da gestante, que o Conselho Nacional de Ética tem chamado a atenção para que o exercício e a concretização desse direito de arrependimento abrem novos problemas éticos. Portanto, não tem estado contra a gestação de substituição. Tem chamado até a atenção que se é gestação de substituição, é gestação de substituição. O projeto é dos beneficiários.
Só assim é que já é gestação de substituição. O Tribunal Constitucional é que tem chamado a atenção para que a gestante tem que ter o direito de arrependimento. E, portanto, isto é uma... Claro que há uma compatibilidade. E o Conselho de Ética tem mostrado que esse direito de arrependimento abre, e como abre, abre novos... novos campos. Portanto, nós não estamos contra o... Não estamos nenhuma cruzada, estamos de ter a ser coerentes com o que, com a história do CNEC, acho eu, com o conceito de maternidade, lá chamava-se maternidade, de gestação de substituição. Foi, aliás, o Conselho Nacional de Ética que introduziu esse conceito de gestação para explicar que não era uma maternidade. E agora, afinal, a meio do... eu não estou agora a fazer juízos, nem como sabe qual é a minha opinião sobre a matéria, mas, convicção, não, vamos lá dizer, as minhas convicções sobre a matéria. Agora, o que é injusto é dizer que nós estamos aqui, quer dizer, se tem havido coerência, tem sido no Conselho Nacional de Ética. Isso, os acordos do Tribunal Constitucional é que não são coerentes, do meu ponto de vista. Será que eu escrevi um artigo sobre o assunto que foi agora publicado no estudo de homenagem ao... Se o Sr. Presidente der autorização, eu enviar... Quer dizer, é um artigo jurídico, eu acho que já foi tido em conta. Porque se foi os estudos... Não, é um artigo jurídico que foi tido... mas com piada. com piadas, pronto, é isto, com acutilância, não é imparcial, não é? Portanto, é uma cruzada. Que foi publicado nos estudos em homenagem ao Presidente do Tribunal Constitucional Cessante. E saiu, o livro saiu no dia 3 de dezembro, portanto já existe e portanto já posso digitalizar e enviar. E eu pus em homenagem até ao professor Michel Renaud, mais ou menos, pus um título que piscou o olho ao célebre quadro do Magritte, isto não é um cachimbo. Mas isto não é uma estação de substituição, porque realmente o que sai de lá do Tribunal Constitucional é isto não é uma estação de substituição, pois quer dizer, afinal, para cumprir todos aqueles requisitos, todos os pressupostos, claro que na minha cruzada, a conclusão óbvia é não há estação de substituição compatível com os direitos de todas as pessoas envolvidas. Era esta a questão. Tem que se concluir para garantir os direitos da criança, os direitos da gestante, os direitos beneficiários, não há, é impossível, talvez não há hipótese. Mas, e a maneira como o Tribunal Constitucional conseguiu resolver foi dizer, bom, direito de arrependimento, mas se é o direito de arrependimento, então deixa de ser uma gestação de substituição. Pronto, é um bocado isto. Mas então é melhor que seja gestação de substituição em que não haja direito de arrependimento.
Outros temas. Dentro dos outros temas, já temos um calendário aprovado. No dia 20 de janeiro é que vamos discutir a proposta da doutora Sandra, do Luís e da senhora vice-presidente. Temos uma reunião a 17 de fevereiro e uma reunião a 9 de março. 18 a 20 de março temos a Global Summit e temos um calendário que está aprovado a título de indicativo para os nossos sucessores, mas pelo menos tem ficam sala. Com sala guardada. Uhum. Pronto. Nas vossas pastas também têm o texto, os slides da professora Françoise Fauret, fez uma excelente apresentação. Excelente apresentação. E eu gostaria muito de chegar à idade dela, com aquele ar dela, não é?
Que a primeira coisa é chegar à idade.
82 anos, eu acho que a maior parte das pessoas não dava 60.
Pois não. 60 e poucos. Não, 60 dava. 60 e poucos. 60 e poucos. Veja lá o que é que diz.
Eu não dava tantos. Não dava tantos. Os cremes eram fantásticos.
Não, é mesmo o trabalho. Ela disse que era o trabalho. Ela disse que o segredo é o trabalho. Vamos lá ver se a gente sentiu.
Os que lá não estiveram. Excelente, excelente. A cabeça excelente. O físico excelente.
É, foi há pouco tempo.
Disse-me ela que fez ficar viva há mais tempo, não estava assim. Testei esta parte.
Mas a companhia faz falta, está ali.
Não respira ainda.
Está ali.
Foi um private joke. Um private joke.
Não, e não acho que seja feminista, por acaso. Acho que é mesmo de estilo de vida. Acho que é mesmo. Ela estava fantástica.
Excelente, ela foi excelente. Fez uma conferência excelente e devo dizer que a gente deve isso ali ao conselheiro André Dias Pereira porque a descobriu, não sei onde, excelente. Quando a Cíntia me disse da idade que a senhora tinha, oh,
vai morrer no caminho,
Deus,
é? Vai morrer no caminho.
Deus, oh, se a vissem subir aquela escadaria, que é uma escadaria pesada, aquela para Coimbra, a chover, chegou lá primeiro que qualquer uma das pessoas que ia no autocarro.
A fazer de conta que lhe fazia companhia, portanto. Posso contar uma coisa, assim fora do microfone?
Concluímos mais um ano.
Estamos quase a chegar ao fim do ano, Sr. Presidente. Vamos passar para 2020. Queria desejar a todos os conselheiros um feliz Natal e umas boas entradas e que 2020 seja um ano de grande alegria e bem-estar para todos.
Eu também.